Atos 16, 25. Olha que coisa linda, que milagre, amados. Quando eu começo a navegar na palavra de Deus, eu me emociono. Porque a Bíblia tem resposta para tudo. Tudo que você precisar, tem na Bíblia. A Bíblia, ela ensina eu e você a ter uma vida próspera, a ter uma família abençoada, ou ter uma vida derrotada, uma família destruída. Está ensinando, ela ensina os dois caminhos. O caminho da bênção, que é com a presença de Deus, e o caminho da maldição, que é sem a presença de Deus. Falei assim por mão do lado, irmão. Cuidado quem você está ouvindo. Só dê crédito, pode falar para ele. Só dê crédito se a vida dessa pessoa, se a família dessa pessoa for exemplo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, amados. A Bíblia diz assim: e perto, que hora? Quem que estava? O que eles estavam fazendo? Vocês estão top hoje, gente. Não preciso nem pegar mais. Olha que top. Vamos de novo. E perto da meia-noite, vocês estão de parabéns, que coisa linda. Hinos a Deus. E os outros presos? Você viu que interessante, amados? Todo mundo escuta o que você está falando. Todo mundo está vendo o que você está fazendo. E os presos? Próximo. E de repente sobreveio um tão grande que os alicerces do cárcere e logo se abriram todas as portas. Oh, glória! E foram soltas as prisões de todos. Próximo. E acordando o carcereiro e vendo abertas as das prisão, tirou a espada e quis, cuidando que os presos já tinham. Próximo. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faça nenhum mal, que todos aqui. Próximo. E pedindo o quê? Saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhor, Senhor, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua. Próximo. Ele pregava a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus, ele e toda a sua família foram batizados. Põe a mão no teu coração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, fala conosco nesta noite, Pai amado. Tu sabe todas as coisas, Papai. Tu sabes o que eu preciso ouvir, Tu sabes o que o povo precisa ouvir, Tu sabes que entrou gente aqui hoje querendo uma resposta, e só o Senhor tem esta resposta. Mas em nome de Jesus, Pai, fala conosco, porque nós queremos ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus, e dê uma linda salva de palmas para Jesus. Que coisa linda, amados, como Deus é maravilhoso. Quando Deus, Ele precisa fazer um milagre na vida de alguém, Ele prepara homens e mulheres de Deus, para que o milagre na sua vida venha se realizar, amém? Não importa como vai acontecer o milagre, o que importa é que o milagre vai acontecer. Fale para essa pessoa do lado: o milagre vai acontecer na tua vida. Paulo e Silas estavam ali pregando o evangelho, e ali tinha uma moça, que ela tinha um espírito de adivinhação, e aonde Paulo e Silas andavam, ela andava atrás. Estes são verdadeiros homens de Deus. Passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e a mesma fala era essa. Essa menina, ela tinha os seus senhores que ganhava muito dinheiro através da adivinhação desta menina. Ela estava falando alguma mentira ali, sim ou não? Não, porque verdadeiramente Paulo e Silas eram homens de Deus, sim ou não? Mas aí tem algo errado, amados. O diabo, muitas vezes, ele pega uma pequena palavra que vai massagear o teu ego, e levanta pessoas para que comece a massagear o seu ego. Aí a glória já não é mais de Deus, passa a ser sua. Aí não vai falar mais assim: ah, graças a Deus, Deus me usou, eu orei e a pessoa foi curada. Graças a Deus, Deus me usou, eu fui lá, preguei a palavra e aquela pessoa aceitou Jesus. Sim ou não? Não, ela vai achar que ela é a quarta pessoa da Trindade. Quando eu oro, as coisas acontecem. Aonde eu ponho a mão, as coisas acontecem. É isso que o espírito que estava nesta menina queria fazer com Paulo e Silas. Queria trazer no coração de Paulo e Silas soberba, queria engrandecer, exaltar Paulo e Silas. Mas Paulo e Silas, ele sabia que eles tinham um propósito, ele sabia que eles tinham uma missão, ele sabia que Deus escolheu eles por uma grande missão. Fale para essa pessoa linda do seu lado: Deus te escolheu por uma grande missão. Ixi, não teve nenhum glória a Deus aí? Nem um aleluia aí? E depois você quer que o seu milagre chegue? Tem alguma coisa errada aí, meus amados. Se eu falasse que o seu time do coração ganhasse, fez um gol, você dava um pulo dessa cadeira aí, como eu também dava. Mas eu estou dizendo aqui para você, querido, que o segredo para que o milagre aconteça, está dentro de nós. Está dentro de você o segredo para que o milagre aconteça. Paulo e Silas, ouvindo esta menina falando, Paulo enfezou, foi lá e expulsou o espírito de adivinhação que estava naquela menina. Acabou. Ele foi lá e falou assim: em nome de Jesus, sai! E a menina, pss, Acabou, não tinha mais espírito de adivinhação. Mas os donos daquela menina ficou mordido. Por quê? Porque teve prejuízo. Porque eles ganhavam dinheiro através disso. Então foram lá nos magistrados, reclamaram, prenderam Paulo e Silas, levaram diante de uma praça, tiraram a roupa deles, bateram neles, depois mandou eles para o cárcere. Mas mandou para o cárcere inferior, segurança máxima. Eles foram presos como um preso perigoso. Agora vem comigo. O que você faria no lugar de Paulo e Silas? O que você faria? A maioria fala assim: pelo amor de Deus, entreguei minha vida para Jesus, sirvo esse Jesus, prego o Evangelho, olha como que é a minha recompensa, estou preso aqui, sem contar que eu estou preso num presídio de segurança máxima. Não é igual hoje não, amados, aquela época é diferente de hoje. Então toda a sujeira que vinha de cima ia caindo lá para baixo. E quem estava preso lá levava toda a sujeira. Ele tinha tudo para reclamar, para questionar, para falar assim: não vale a pena mais o ministério. Não vale mais a pena servir esse Deus. O que, que adiantou? Eu, Paulo, que era rico, que era um homem honrado, um homem temido, e agora estou aqui num cárcere, jogado às traças. Não é assim? Se alguns crentes de hoje já ia falar assim: Deus, eu não aguento mais. Fala por mão do lado, esse crente não é você não, né? Pergunta aí se é ele, esse crente. Reclamão, murmurador, acha que Deus, ele tem que fazer o que eu quero, ele é o meu mordomo, eu estou no centro de Deus. Não, amados, Deus é o centro de tudo. Deus é o centro de tudo, e se Ele quiser, Ele vai fazer, e se Ele não quiser, Ele não vai fazer, mas Ele continua sendo Deus. O problema, amados, é que nós fomos filhos mal criados, não é assim? Já viu, conhece alguma criança mal criada? Quem conhece? Sabe como que ela faz? Ela quer algo, o pai não dá, ela se joga no chão, faz um escândalo. Aí o pai vê, olho no olho, conversa, educação. Ai, tô, não entendi nada. Quem disse isso? Mais esperto que eu ser junto. Verdade. Criança sem educação é difícil, e é difícil para os pais lidar também, e nós fomos criados sem educação também, com Deus, porque a gente acha que Deus tem que fazer o que a gente quer. Se Deus não falar comigo, eu não vou mais na igreja. Se Deus não falar comigo, eu não trabalho mais na obra de Deus, eu não prego mais o Evangelho, eu não quero saber mais de fazer a obra. Fala para essa pessoa linda do seu lado: ô lindão, se você não fizer, as pedras vão fazer. Você vai perder para a pedra? Porque a Bíblia diz isso: se não tiver ninguém para pregar o Evangelho, as pedras vão pregar. Agora imagina a gente perder para as pedras, gente. Que coisa, não, chegar diante do Todo-Poderoso, ele falar assim: olha, o senhor é tão arrogante, que perdeu para as pedras, perdeu para a rocha. Paulo e Silas tinham tudo para falar assim: não aguento mais, ah, eu quero a morte. Tinha ou não tinha? Sim ou não?
Sim.
Mas eles conheciam o Deus que eles serviam. Você conhece o Deus que você serve? Tem certeza? Porque para conhecer o Deus que nós servimos, muitas vezes, nós vamos passar por momentos muito difíceis na nossa vida. Momentos que nós temos que confiar em Deus. Momentos que nós temos que preparar o ambiente para o milagre. Paulo e Silas foram chicoteados, foram jogados numa cela, tinha tudo para desistir, mas Deus tinha um propósito dentro daquela cela. Parou para pensar? Imagina a gente num lugar lá, indo preso, falando: pô Deus, o Senhor está de brincadeira comigo, sou inocente, estou preso aqui dentro. E se Deus tem um propósito com você lá? Não sei porque Deus mandou falar isso, mas eu vou falar. Estava lá preso, jogado lá na cela. Podia muito bem reclamar, falar: pelo amor de Deus, que Deus é esse? Diz que é pai, está pior do que padrasto. Sim ou não? Mas eles resolveram mudar a sorte dele. Fala por mão do lado assim: irmão, quer mudar a situação que você está vivendo hoje? Quer aprender o segredo? E eu vou dar esse segredo para você de graça. Os coaches cobram para isso. E uma fortuna. Uma vez eu fui fazer um treinamento coach, que o pastor Toninho pediu para todos nós irmos, paguei R$2.200. Cheguei lá, falei: para aprender o que eu já sabia. Ao golpe, tomei 2.200 conto perdido, 3 dias lá assistindo. Eu já sabia tudo isso. Mas algo aconteceu naquele lugar, que valeu os R$2.200. Você sabe como vencer? Quem sabe como vencer? Você sabe, pode erguer a mão que você sabe. Sabe como vencer? Mas não vence por quê? Não põe em prática. Eu sabia, mas não põe em prática. Quem aqui já trabalhou de empresa? Empresa. Lembra lá quando se trabalhava lá, vinha um... Eu já fiz isso, eu estou pagando meu pecado por causa disso também. Chegava um novato lá, falava assim para ele assim: você está se matando de trabalhar para ganhar essa micharia, que o lerite. Sim ou não? Só para desmotivar o cara. Aí o cara ficava a pé da vida, ia lá, pedia a conta. Mas você não saía da empresa, você continuava lá. Sim ou não? É assim que as pessoas fazem com a gente. Elas não largam o osso, mas ela não quer que você roa o osso. Eu lembro, eu trabalhava numa fundição, e tinha um cara lá que falava assim para mim: você não precisa disso, novelo. E o trouxa aqui falava: eu não preciso mesmo. Sabe o que aconteceu? Fui lá e pedi a conta. O bonitão foi lá: dá minhas contas. Você não vai fazer os 30 dias, vou nada. Dá minhas contas que eu estou com pressa. Tudo bem, vai embora. Passou uma semana, falei: que burrada que eu fiz. Eu achava que era ruim, agora eu estou vendo que quem está ruim sou eu. Devia ter ficado quieto lá. Tinha tudo. Não é assim? E o que que as pessoas falam para você? Se eu fosse você, eu fazia isso. E por que que ela não faz? É o que estavam falando para Paulo e Silas lá na prisão. Se eu fosse você, eu murmurava. Eu reclamava, falava: Deus, o Senhor está de brincadeira comigo. chamou eu para pregar o evangelho, eu quero pregar para a multidão, agora o Senhor me coloca dentro de uma cadeia, que história é essa? Podia falar ou não podia? Podia. Mas aí que está. A paciência e a sabedoria andam junto. Fala por mão do lado. A paciência e a sabedoria andam junto. Agora fala assim para ele, a tolice e a derrota também anda junto. Porque muitos tomam decisões de cabeça quente e depois se arrepende. Fala para o irmão assim, como que está o seu ministério com Deus? Eu estou rindo que foi um cliente hoje lá na empresa. E ele falou assim para mim, mas você nem precisava ser pastor, né? Eu falei assim para ele, quem disse que precisa ser pastor? Ser pastor é ter chamado. Não é querer ser. Quem quer ser não é. Mas quem tem um chamado vai até o fim. E o chamado é renúncia. É um dia que você poderia estar de boa, numa piscina, numa chácara, e você ter que sair e atender alguém. E o mais legal de tudo é que você tem que aprender a ouvir. Fale para essa pessoa do lado. Ouça. Não foi o que os presos ali ouviram? Todos estavam ou? Aí Paulo e Silas falam assim. Ô Silas. Ele, ô Paulo, vamos lá, vem aqui Zé, vou usar o Zé hoje como, o Zé é o Silas e eu sou o Paulo, ou melhor, o Zé é o Paulo e eu sou o Silas, pode ser? Ô Paulo, a nossa situação, a situação que ele está, nós viemos para pregar o evangelho aqui nessa cidade, então. Conheceu Lige, ela estava louvando lá no riacho, cantando, mas ela não estava pregando, a gente foi lá, pregou, sim. Elas gostou da palavra, a palavra de Deus foi forte, é a nossa recompensa aqui, nós estamos aqui dentro dessa cadeia, o que você acha?
Acho que Deus pisou na bola, né?
Deus pisou na bola com nós, não pisou? Nós podia estar lá, tomando um suco gelado de limão, comendo um bolo na casa da irmã Lídia lá, né? Aquele bolo de banana assim, maravilhoso, com um cafezinho da tarde, não podia? Bom, como Deus colocou nós dois aqui, vamos fazer o seguinte, vamos cantar, porque ó, eu estou tudo machucado, você também está, está tudo doendo, e quando a gente começa a cantar, algo maravilhoso acontece.
Amém.
Eu vou repetir, quando a gente está com dor, ferido, machucado, abatido, preste a morrer, a gente começa a louvar, algo acontece dentro de nós. Aleluia! Quando eu e você começar a louvar, o Espírito Santo de Deus vai vir, vai me curar e vai te curar. E vai curar todos eles aqui que estão aqui junto conosco, nesta cadeia. Nós estamos presos, mas eles também estão presos conosco. Amém?
Amém. Então, que ouça.
Vamos cantar? Além do Rio Azul. Morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Aleluia! Oh, ribalabalate, ribalabalate. cheia. Está doendo? Está doendo? Canta. Está doendo? Louva. Está triste, abatido? Louva. Canta que algo maravilhoso vai acontecer na tua vida. Aleluia! Começaram a cantar. Certeza que alguns presos falaram assim: olha, estão doidos. Estão aí sendo humilhados, apanharam, está tudo machucado. Estão pior do que nós, porque eles estão numa cela de alta periculosidade. E estão cantando, mas a voz que saiu da boca daqueles dois homens, Paulo e Silas, entrou no coração de todos que estavam ali. A voz de Deus está entrando no teu coração, nesta noite, aleluia, neste momento, a voz de Deus está tomando conta do teu coração. Aí algo acontece, houve um terremoto. Que coisa linda, mas eu tenho que perguntar para o Paulo e para o Silas quando eu morrer, ver o que, que eles sentiram naquele momento. Eu sou muito curioso, vou falar como foi, dar os detalhes. Pensou viver algo assim? Que tremendo. Eu acho que eu sou o único louco aqui então. Porque para viver nessa terra sem ter uma intimidade maior com Deus, sem viver algo sobrenatural com Deus, não tem graça, querido. Aí tremeu os alicerces da cadeia, as trancas se abriram, as portas se abriram, aleluia. Ei, Deus manda dizer para alguém aqui nesta noite, se as portas estão fechadas para você, comece a adorar a Deus, porque as portas vão se abrir. E no momento que abriu as portas, eles continuaram cantando. Aí o carcereiro acorda e puxa a espada da bainha. Por quê? Porque ele mesmo ia tirar a sua vida, porque senão ele ia ser morto. Porque aqueles presos estavam sobre responsabilidade dele. E quando um preso fugia, tinha que pagar com a vida. No momento que ele tira a espada, Paulo grita lá: ei, não faça nada para você, nós estamos todos aqui. Fale para essa pessoa do lado: nós estamos todos aqui. Aleluia. Ele nem acreditou, ele pega uma lamparina, vai lá e vai aos pés de Paulo e Silas e faz uma pergunta maravilhosa: o que eu preciso fazer para me ser salvo? Aí ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, tua família. Aleluia. O interessante, amados, que naquele mesmo momento o carcereiro tira Paulo e Silas para fora, leva sobre na casa deles, dá um banho, limpa eles. E ali ele aproveita a situação e fala do amor de Jesus. Quanto tempo faz que você não fala do amor de Jesus para alguém? Quanto tempo faz que você só usa a sua boca para amaldiçoar alguém? Para falar: esse não tem mais jeito, esse não tem mais jeito, esse, pelo amor de Deus, esse é só Deus na causa. Graças a Deus que Deus está nessa causa. Porque se Deus está na causa, ainda há esperança. Amém? E ali foram batizados, o carcereiro e a casa dele toda foram salvas por Jesus, aleluia. Sabe, amados, aí eu lembrei que ali nasceu uma igreja, ali nasceu uma igreja, ali nasceu a casa de oração, a casa de adoração, a casa de louvor, aleluia. Quer a vitória? Amém. Quer o milagre? Amém. Depende da sua boca, amado, da sua língua. Determina a vitória. Comece a cantar. Ainda que você não tenha motivos para cantar, se você olhar para o céu, você vai achar motivos para cantar. Olha que milagre. Que milagre. Primeiro passo. Nasceu uma igreja ali, no riacho, que só tinha louvor e adoração. Nasceu uma igreja na casa de Lígia. Segundo passo. Aquela menina foi liberta. Houve uma libertação. Terceiro passo. O carcereiro e a sua família foram ganhas para Jesus, aleluia! Que coisa linda, mas... E você pensa que parou por aí? Os mesmos que colocaram Paulo e Silas na prisão, teve que ir lá tirar e pedir perdão em praça pública. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é justo, amado. Ainda que você esteja recebendo uma injustiça, se alegre, porque através dessa injustiça, Deus vai mover o sobrenatural. E aquele que viu você sendo humilhado, vai ver a mão potente do Senhor abençoando você e a tua casa. Aleluia!